O risco de um aumento de casos de leptospirose é mais um problema que afeta os gaúchos nesse período de fortes inundações. Para sabermos mais o tema, vamos ouvir o biólogo e pesquisador de desenvolvimento de produtos e mercados da BASF, Gerson de Andrade, especialista no controle de pragas urbanas. Que cuidados a população deve ter, Jefferson?
Bom, Eduardo, nessa ocasião que o Rio Grande do Sul está vivendo, acho que o principal ponto hoje é evitar o contato, né, direto aí com as áreas que ainda estão alagadas, né, com contato direto com a água, ou até mesmo com os dejetos, com a lama, né, inclusive com toda a área que entrou em contato com as águas, né, pois a principal forma e via de contaminação, né, da leptospirose, ela é através aí da água contaminada, né? E aí essa contaminação pode ser via dada direta ou indireta, mas de certa forma, para essa situação atual, o principal caminho é evitar o contato. E se necessário, né, ter que estar entrando em contato por questão de limpeza, né, por alguma questão de acesso, o ideal é que se utilize algum equipamento de proteção, né, que seja impermeável, que você não fique por longos períodos em contato com essa água. Se tem alguma ferida, algum problema relacionado a um machucado, que evite, né, também contato com essas áreas. Então, hoje, né, na atual situação, o principal ponto é evitar, de fato, se expor aos possíveis locais que podem estar contaminados, porque a gente não consegue saber, né, se de fato estão contaminadas ou não. Então, o ideal é a prevenção é evitando o contato com essas áreas.
Corremos o risco de ter vários casos, então.
Exato, exato. E o que acontece? Na verdade, a partir do momento que você tem as águas baixando, que já é uma forma de contaminação, a bactéria, né, que é a leptospira, que é responsável, né, o agente patogênico que causa a enfermidade da leptospirose, ela é altamente resistente ao ambiente. Então, ela consegue perdurar por bons tempos, né, tanto na lama quanto no solo bastante úmido. Então, isso pode perdurar por bastante tempo. Então, é importante, né, que você tenha, que as pessoas tenham esse cuidado para que não se entre em contato, se contamine. E, reforçando, se precisar, que tenha essa precaução de estar se protegendo. E para os ambientes que estão sendo necessário, né, a recuperação, a limpeza, né, que tenha esse cuidado também de utilizar produtos aí que desinfetem esse ambiente para que você, porque ela pode permanecer também nas paredes, no piso, no chão, né, conforme as águas vão embora por alguns períodos.
Essas pessoas que foram voluntárias também correm riscos?
Com certeza. Todo ser humano, ele tem um risco, né, de ser contaminado pela leptospirose. E não só os humanos, mas também os animais, né? Então, tanto os animais pets, né, os domésticos, os de criação, né, para produção, enfim, todos estão sujeitos a estar sendo contaminado com a leptospira, né?
E esses casos costumam aparecer em quanto tempo, Jefferson de Andrade?
Referente aos sintomas, né, após o contato com a bactéria, né, com o ambiente contaminado, ele é bastante relativo, ele pode variar de 1 a 30 dias, né, esses sintomas. Normalmente a média fica entre 5 a 14 dias que começa a aparecer os primeiros sintomas, se forem pessoas assintomáticas, né, porque vale lembrar que também a leptospirose, ela pode se manifestar de forma assintomática, ou seja, não apresentar nenhum tipo de característica, mas normalmente as que apresentam, elas vão variar entre 5 a 14 dias após aquele contato, aquela exposição que você teve, né, seja por contato ou ingesta de uma água contaminada. E aí esses sintomas, eles podem variar, né, podem ser sintomas leves, né, pode ser, variam entre febre, dor de cabeça, mialgia, né, que são as dores musculares. Tem uma característica bem peculiar da leptospirose, normalmente as dores se concentram nas panturrilhas, falta de apetite, náusea, vômito, são sintomas bastante genéricos, né, que enquadram várias outras doenças, ou pode também ser sintomas mais graves, né, que você pode, que levam a insuficiência hepática, insuficiência renal, ou até mesmo pulmonar. Então, é importante que dentro, né, desses sintomas, quando apresentados, que busque, né, por já uma... pelo recurso médico, para poder estar levando essa informação para um profissional da saúde que possa estar orientando da forma mais adequada quais são as tratativas pós esses sintomas.
Aqui no Rio Grande do Sul já foram registrados vários casos de morte.
Sim, exato. A leptospirose, embora de uma forma geral ela tenha uma mortalidade relativamente baixa, né? Normalmente a letalidade dela gira em torno de 10% das pessoas que têm os sintomas leves. Quando a gente fala de sintomas graves, aí de fato a letalidade dela aumenta. Então a gente fala entre 40% e 50%. Então sim, ela é uma doença bastante séria e que deve ser levada, né, como algo que realmente pode impactar. Então a gente tem que levar bastante a sério essa ocasião. E provavelmente, né, as mortes, né, que estão ocorrendo nesse período, elas podem estar muito provenientes decorrente a esses os alagamentos. Porque embora a doença ela seja endêmica no nosso país, né, ou seja, ela é anual, ela ocorre ao longo de todo o ano, ela não tem uma sazonalidade específica, normalmente ela tem uns picos mais expressivos em períodos de chuva, né? Então, consequentemente, pela, né, situação atual que Rio Grande do Sul vem vivendo, é bem provável que esses casos aumentem. E vale reforçar também que, embora também a doença seja endêmica no nosso território como um todo, do Brasil, essa doença, a leptospirose, ela é mais evidente, com mais ocorrência no sudeste e no sul do nosso país. Então já tem um histórico de ter casos mais expressivos nessa região.
Agora estamos chegando a um período de frio aqui no Rio Grande do Sul. Isso pode aumentar o número de casos?
Não existe uma relação, né, em relação à temperatura. Na realidade é o contrário, né? Normalmente essa enfermidade ela tem uma certa ocorrência maior em períodos mais quentes, porque um dos principais vetores que mantém essa doença no ambiente, especialmente em zonas urbanas e também rurais, mas especialmente em zonas urbanas, são os roedores, né, os ratos. Então, normalmente eles têm ao longo do período do verão, né, ou dos períodos mais quentes, né, não necessariamente as estações somente do verão, mas as estações mais quentes, ele tem uma proliferação maior, né? Tende a população crescer mais, então consequentemente você tem mais indivíduos aí no ambiente, né, que acabam contraindo, se contaminando. Ele é um vetor que mantém essa doença no ambiente e não causa letalidade nele, e ele acaba disseminando isso através da urina no ambiente. Então há uma certa maior presença, né, vamos dizer assim, desse contaminante, né, desse patógeno no ambiente, principalmente nos períodos mais quentes. Então, o frio, na verdade, ele acaba não tendo uma relação específica. Então, não há uma consequência em função disso.
Biólogo Jefferson de Andrade, especialista no controle de pragas urbanas. Mais alguma informação que queira transmitir aos ouvintes sobre os cuidados com a leptospirose?
Sim. Eu acho que, assim, nesse momento, né, especialmente no Rio Grande do Sul, a gente tem que reforçar a questão da prevenção mesmo, né, de evitar, como eu já mencionei, o contato com as águas contaminadas ou com o posterior, né, que é a lama, né, ou os dejetos que são oriundos aí depois que as águas abaixam, porque nesse momento eu acho que esse é o principal ponto. E claro, tem outros pontos que são importantes, né? Então, assim, é um trabalho que, na verdade, envolve não só a população de ter esse cuidado, mas também dos poderes públicos, né? De fazer um trabalho referente à cobertura vacinal, por exemplo, dos animais, né? Tanto os pets quanto os animais de produção, de também estar orientando a população. E com certeza também de estar implementando programas de controle dos roedores no ambiente. Então, mas isso agora eu acredito que seja depois, né? Agora nesse momento que estamos vivendo aí no Rio Grande do Sul, o importante é que de fato as pessoas evitem esses contatos para evitar ao máximo a exposição e a contaminação. E se porventura ocorrer os primeiros sintomas, né, como eu mencionei, como dor de cabeça, dores musculares, que busque, né, por uma ajuda médica, porque pode ser não necessariamente leptospirose, pode ser outras enfermidades, né, existem outras que têm sintomas muito semelhantes, mas que quanto antes a gente busca por esse recurso e inicia um tratamento, você diminui a letalidade, você diminui o risco de mortalidade e também diminui a exposição e a contaminação, porque nós seres humanos, a partir do momento que estamos contaminados, nós também somos disseminadores dessa enfermidade através da urina também, por exemplo. Então, o quanto antes a gente mitiga esse problema, a gente vai diminuindo, né, o impacto geral. Então, acho que essa é a principal mensagem.
Ouvimos o biólogo e pesquisador de desenvolvimento de produtos e mercados da BASF, Jefferson de Andrade. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.